Seguimos com a repercussão da delação da JBS. E agora nós vamos falar um pouco sobre, falávamos dos aspectos institucionais, da saída constitucional para esse momento de incerteza política que vivemos e também econômica. Esse é o aspecto que nós vamos nos debruçar agora. Vamos conversar com o professor Edgar Monfort Merlo, que é da FEA, Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto. Professor, bom dia.
Tudo bem.
Nosso interesse agora é analisar, adiantar um pouco sobre estas consequências imediatas sobre a economia. Porque não é possível, né, com tanta incerteza política, e esse é um fator preponderante para que a confiança se estabeleça na economia e os investimentos e essa roda gire, possível diante de uma situação pela qual estamos passando agora, o país passa agora sem saber quem, de fato, continuará dirigindo o país, que a economia não reaja. Quais são as consequências que o senhor imagina imediatas que possa haver para a economia do país? Eu só cito uma delas, por exemplo, as reformas que estavam sendo negociadas devem ser prejudicadas. E o que mais, professor?
Então, se colocou bem. A primeira coisa que vai acontecer é você vai parar totalmente a negociação das reformas, porque você não tem condições políticas de ir avante numa questão tão delicada nesse momento. Então, reforma trabalhista e previdenciária praticamente para. Agora, tem uma questão mais de curto prazo que é mais preocupante. Tem um setor da economia que é muito sujeito a esse tipo de insegurança, a bolsa de valores. Então hoje, por exemplo, eu não sei se poderia ser tomada alguma medida, mas eu acho que dado o clima de incerteza, pode-se ter grandes variações negativas na bolsa, o que pode ser uma coisa muito complicada nesse momento. Por quê? A economia vive muito de expectativas. E dentro da economia, um primeiro setor que sente muito é a Bolsa de Valores, quando você tem esse tipo de insegurança institucional muito grande. Uhum. Então, basicamente, do ponto de vista da economia, o que a gente deve assistir esses próximos dias aí é isso, uma parada praticamente do avanço que a gente está tendo. Agora, a gente também não pode ser alarmista. Uhum. A questão da inflação praticamente estava sob controle, quer dizer, você não tem um motivo forte para estar mudando isso. O que vai ter que ter é uma atuação muito forte de Banco Central, dos agentes, dos gestores econômicos, para tentar evitar a contaminação dessa expectativa para a Bolsa e para o mercado financeiro, principalmente. E, assim, uma situação dessa tem que se resolver de alguma forma. Esses dados que foram levantados, vazados, agora tem que, de certo modo, vir à tona para se tentar acalmar o mercado, acalmar os investidores. Por quê? E essa insegurança é muito ruim. É. Mas eu acredito que é impossível que a gente trabalhe com um clima de insegurança durante muito tempo. Então, em algum momento, ainda nesses dias, deve ter que vir à tona e ficar esclarecido, de fato, o que tem nessa gravação. Porque para que a economia não pare totalmente?
Sem dúvida. Eu só falava dos investimentos. Os ativos brasileiros já ontem despencaram em Wall Street, logo após essa denúncia sobre
Exatamente.
Esse envolvimento
esse
do presidente.
Esse é o problema. Os mercados, quando a gente fala em economia, a gente tem os mercados que têm uma estabilidade maior, que são aí os mercados financeiros. Mas tem os ativos, né? E aí, ações, títulos da dívida pública brasileira, isso tudo que, nesse momento, sofre mais com esses impactos de expectativas. Então, isso aí, o Banco Central, a CVM, a Bolsa de Valores, tem que ficar muito atenta para tentar, nesse momento de grande insegurança, adotar alguma medida para que impeça uma perda muito grande de valor, talvez tentar bloquear a operação, até ficar mais claro, porque esses mercados que a gente chama de ativos de risco, eles vão sofrer muito com essa insegurança. E isso é uma coisa que preocupa qualquer um, inclusive os investidores e que deveria preocupar muito mais o Banco Central e a CVM.
Daqui a pouco as bolsas abrem e nós vamos ter uma noção exata de que impacto isso pode ter.
Isso é um muito importante, porque a renda fixa, tudo, você não tem muito o que fazer. Talvez você pode ter alguma variação de dólar, uma escalada, mas aí o Banco Central tem que atuar tentando manter o câmbio com uma certa estabilidade. Então tem algumas coisas que podem ser feitas. Agora, são coisas remediadas, quer dizer, são atenuantes. É importante que nesse momento o Banco Central e os gestores econômicos tentem dar minimamente uma situação. Lá fora não tem o que fazer.
Não tem. Agora aqui sim. Valor, mas... Aqui sim. Quer dizer, o que o senhor está defendendo é uma ação, porque pela primeira vez também passamos por uma situação tão atípica quanto esta, que falávamos
exatamente
há pouco com o professor Bessac, tão atípica, sem um direcionamento claro da política, quando tudo parecia impressionante isso, né?
É irritante. Ontem mesmo a gente estava falando sobre estabilidade, sobre o começo da retomada.
As negociações em torno das reformas, que parecia que começava.
Hoje, basicamente, vem esse assunto à tona. É um assunto extremamente relevante, extremamente preocupante pelo impacto que pode causar. Então é importantíssimo que o Banco Central e os gestores econômicos do governo...
Eles poderiam agir, bolsa, deveriam agir, não é, na sua
deveriam
opinião?
Deveriam agir. Isso eu acho fundamental que eles atuem, porque principalmente sobre os ativos reais, os ativos que podem sofrer especulação, a gente tem que ter algum tipo de atenuação. E o dólar, claro que o Banco Central deve monitorar o dólar para evitar uma grande variação. Agora, também é fundamental que essa situação dúbia se esclareça mais rapidamente, porque mesmo os agentes econômicos também têm limitações para conter um momento de grande especulação. Porque aí são os mercados mundiais que acabam atuando e tendo impacto sobre os mercados nacionais.
Agora, professor,
ativos de risco.
E sobre a credibilidade que o Brasil parecia que começava, o primeiro passo foi a tentativa de equilibrar as contas, né, o equilíbrio fiscal, aí veio o teto de gasto,
nesse ponto, você vê, olha...
A gente começava a recuperar a credibilidade lá fora, eu estou dizendo lá fora.
Bem. Do ponto de vista de credibilidade, é claro que o equilíbrio continua, tudo. O grande problema são as expectativas. As expectativas que, nesse momento, tem que ter um controle muito grande. Porque as expectativas têm um poder muito grande sobre a economia, sobre os mercados de risco. E aí que a expectativa, o Banco Central, a CVM, pode atuar limitadamente. Na verdade, vai ter que ter uma atuação limitada, o mais forte possível nesse momento, e depois de esclarecimento da situação concreta. Porque se você observar as notícias que estão saindo, algumas dão indícios de que são fatos muito graves, mas a gente ainda não tem concretamente o que aconteceu, até que ponto tem envolvimento de todos.
Falávamos disso também em termos políticos, quanto mais claro ficar, mais rápida a decisão da justiça, aí a sociedade força também uma ação rápida do Congresso, ou se tiver que fazer uma alteração constitucional, ou pelo caminho da eleição direta ou indireta, de toda forma. Agora, uma outra coisa, professor, eu queria que o senhor falasse, já estava quase que tudo acertado na negociação, por exemplo, da reforma da Previdência, que é considerada pelo governo um ponto central no equilíbrio das contas, juntamente com a decisão de fixar gastos, um teto para os gastos. Nessas condições, provavelmente essa reforma não será discutida. Se ela deixar de acontecer nesse momento, que impacto isso pode ter para as contas?
Olha, o que acontece é o seguinte, a reforma da Previdência é fundamental, só que nesse momento é impossível de se avançar. Não nesse clima político. Por quê? Você tem que passar no Congresso. Então, se ela não acontecer nesse momento, o Brasil tem fôlego. Também não é assim. O fim do mundo, que é por conta que... Sabe, na verdade, você tem um fôlego aí para... Pode suportar um adiamento até o final do ano, até se recompor essa base política.
É que se perde uma oportunidade, mas...
Se perde mais uma oportunidade. Praticamente negociado, tá? Tinha sido negociado o apoio, se perde uma oportunidade. Sem dúvida, a gente vai, no mínimo, aí, se essa situação avançar, perder pelo menos aí uns 6-7 meses até se recompor as bases de uma nova negociação.
Uhum.
É claro, isso daí não vai quebrar o Brasil por conta disso. É difícil você... Agora, o grande problema nesse momento são as expectativas.
É.
As expectativas,
conter as
a insegurança.
Uhum.
A economia não gosta de insegurança. Então, por que que você estava tendo esse movimento de retomada, de investimentos? Porque, de certo modo, como você falou bem, tinha sido passada essa tranquilidade para o mercado, que estava caminhando na forma do Brasil se estabilizar, da estabilidade e retomada de crescimento.
Uhum.
Na medida que você tem uma notícia tão impactante assim, claro que você abala toda essa confiança.
É o que estava sendo construído.
Exatamente.
Há uma outra
Agora,
questão. Ah, pode concluir.
Essa questão da reforma, no meu ponto de vista, vai parar, mas ao mesmo tempo você tem algum fôlego para fazer essa reforma,
uhum,
para até montar uma nova base.
Perfeito. Quer dizer, na sua avaliação, não se deve abandonar, só atrasar um pouquinho mais, segurar
isso,
nesse momento de incerteza política,
isso,
mas não perder a oportunidade, quem sabe,
isso,
de concluir
isso,
o que foi iniciado. É, com uma nova base de apoio, porque agora se inverte todo o jogo, né, político, o que era oposição, vira, se a gente imaginar o que pode acontecer a partir de agora. Outro aspecto que eu gostaria que o senhor abordasse. Tem se falado muito no tamanho e na dimensão de uma operação como a Lava Jato e os impactos que ela traz para a economia. Ela não quebrou as empresas se envolveram em corrupção e essa corrupção está, esse esquema absolutamente institucionalizado, que havia até um setor estruturado para isso dentro de uma empresa como a Odebrecht, e a gente está vendo que não é de uma empresa ou de outra, é de praticamente todas as grandes empresas que financiam as campanhas políticas, há algum tipo de envolvimento com a corrupção. Bem, que impacto, eu gostaria que o senhor analisasse, diante já desde o início da Operação Lava Jato, que impacto uma apuração de um esquema com a dimensão da Lava Jato tem para a economia do país? Seria muito ingênuo dizer que a Operação Lava Jato vai quebrar o país economicamente.
Exatamente. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que essa estrutura que a gente vivia de um Estado capturado por interesses, em algum momento ia aparecer. E é o que está acontecendo. Eu sou otimista nisso, porque eu acho que até o Financial Times mostrou, teve um editorial uma vez sobre isso, que na verdade é uma reforma de modernização que o Estado brasileiro vai ter que sofrer ao discutir isso. O Banco Mundial mesmo mostra, a corrupção começa lá no financiamento da campanha, no mundo inteiro, não é só no Brasil.
Exatamente.
Começa nas formas de financiamento de campanha. Então o que acontece? A forma como você financia candidatos, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro é o que gera a corrupção. E aí essa corrupção tem que se expandir, porque isso daí não tem fim. Então os países que fizeram reformas para combater a corrupção têm uma série de procedimentos internacionais que são adotados, que o Brasil até agora não aceitou. Quer dizer, pode ser que leve a uma evolução na forma de dar uma maior transparência. E uma questão que me preocupa nesse momento,
uhum,
é a forma de financiamento de campanha, que a gente estava também com uma reforma política, que agora qualquer mudança pode ser vista como golpe, mesmo que seja um avanço. Então, na realidade, além de fazer, talvez se tiver que fazer novas eleições, teria que ser com as regras antigas e sem grandes mudanças, porque qualquer mudança vai parecer golpe aos olhos dos investidores, aos olhos da população. Essa é uma primeira, um primeiro problema também que tem que ser enfrentado.
Sim.
Agora, pode ser enfrentado. Outros países fizeram isso, tem protocolos internacionais para se dar mais transparência. E é triste esse momento, porque é um momento turbulento. Mas pode emergir um Estado com mais transparência e com outras práticas. Esperamos que isso aconteça.
É o que se espera, né? Depois de um processo tão traumático, que a gente consiga mudar essa relação do setor público com o setor privado. De alguma maneira isso tem que ser feito, e é, como o senhor bem disse, via eleitoral. Tem que se mudar essa lei eleitoral, mesmo que se faça uma mini reforma, né? Para que se crie regras mais claras, e isso vai passar mais uma vez pelo Supremo, que já havia proibido a participação, o financiamento de empresas, pessoas jurídicas, de financiarem as campanhas, mas parece que não está resolvido todo o problema, e nós temos uma eleição ano que vem.
Isso, né? Você colocou bem, o Supremo vai ter um papel chave nesse processo todo, porque como o Legislativo está comprometido com todas essas questões que estão aparecendo, vai ser fundamental o encaminhamento que o Supremo vai dar para essa situação nesse momento. Então, a ministra Carmen Lúcia vai ter um papel-chave para tentar ajudar a desatar esse nó que, infelizmente, aconteceu nesse momento.
Exatamente. O jeito é aguardar. É aguardar para ver quais são os próximos
desdobramentos. Atenue o máximo.
Mas hoje será um dia difícil, né, para o mercado financeiro.
Vai ser um dia difícil. Eu espero que administrar os nossos gestores de política econômica tenham essa clareza e ajudem a minimizar o impacto sobre os ativos reais aqui dentro.
E vamos aguardar. Professor Edgar Monforte Merlo, da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, também contribuindo hoje aqui com o Jornal da USP, nos fazendo entender um pouco quais são as consequências econômicas e imediatas, que certamente, claro, o país não vai quebrar de hoje para amanhã.
Isso,
felizmente,
exatamente.
O país vai sobreviver a tudo isso, essa é a notícia, sobreviverá a tudo isso, mas, obviamente, com certos traumas e com uma lição de casa obrigatória para fazer aí, está doendo, vai doer para o país passar por esse momento, mas nós vamos avançar, o país vai sair dessa crise política e econômica em que está mergulhado. Professor Edgar, muito obrigada pela atenção.
Que é isso, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo contribuir com vocês.
Até a próxima, obrigado.
Até a próxima.